Sejam bem-vindos ao podcast Tricô de Paz, o podcast de paternidade supimpa mais nerd que você já ouviu. Eu sou o Thiago Queiroz e calma, olha só, você tá confuso? Eu sei que você tá confuso porque eu também tô, mas é porque esse episódio não é novo. Na verdade ele é, mas não é, era quinzenal, mas não é na verdade, quer dizer, é quinzenal. Calma, eu vou te explicar. É porque o episódio anterior do Didi Braguinha, nosso episódio 33, rendeu tanta conversa que muita coisa ficou fora. Então a gente resolveu fazer um bônus pra vocês com toda a conversa nerd que a gente fez e você pode ouvir a partir de agora. Só uma coisa, ouve com atenção, porque tem coisas nesse bônus que explicam muita parada lá no episódio anterior, principalmente a abertura, tá? Presta atenção que tá cheio de easter eggs aqui, tá legal? Então espero que vocês gostem, e se vocês gostarem, não esqueçam de comentar, divulgar e fazer tudo que é bonito nesse podcast. Um beijo, fica aí com o bônus!
Não tava pagando no ponto, tava pagando no sinal, porque o sinal tava vermelho, com a porta aberta, e já tinha saído uma passageira. Aí eu, cara, posso descer aqui.
Ah, o meu celular...
Aí eu desci, tipo, caraca, eu posso descer aqui, vamos, desci. Aí desci, e aí, tipo, eu já tava atrasado. E aí eu desci, tipo, correndo, com a mão no bolso, casaco preto, roupa preta. E, tipo, a mulher que tinha descido antes de mim, tava um pouquinho na minha frente, e eu fui passando com ela, eu tava com o chinelo da Havaiana. Aí você vai andando, vai fazendo plec. E aí quando eu cheguei e passei da mulher, eu falei isso pra eles, eu não sabia o que fazer, porque eu passei da mulher, e ela tomou um susto. Tipo, ela achou que alguém ia assaltar ela, sabe qual é?
Caraca.
E eu tava, tipo, a rua meio escura. Eu parei, aí ela me olhou que assim. Aí largou as compras no chão, sabe qual é?
Caralho, nesse nível.
Aí eu. Oi, desculpa. E eu peguei, assim, não
era mais. Tu roubou a mulher?
Peguei as compras.
Podia ter levado, né?
E ela ficou tipo, tudo bem?
O que tá acontecendo, é?
Tá tudo bem, ela? Ai, você me deu um susto, mano. Você também, pô. Eu parei porque ela jogou os bagulhos no chão e fez um. Sabe qual é aquele que gritinho?
Aí
eu. Também. Desculpa. Peguei e fui embora, tipo, tô atrasado.
Tô acostumado com a reação nas pessoas, isso é o caos nelas.
Sei isso, cara, tipo,
caralho, que bizarro, cara. A galera é tão da Tijuca que comprou uma cerveja chamada Andaraí.
Ah, muito bom, é barrismo.
É, caralho, no máximo, né, cara? Eu só tomo Andaraí, meu irmão. No máximo, a muda. Mas, tipo, Andaraí é melhor.
Não, pior que a gente bebe na confraria do Grajaú, né? As cervejas são da confraria do Grajaú. Caramba. Aí tinha um ouvinte nosso, ele mandou várias cervejas pra gente.
Pô, que foda, cara.
É, ouvinte bom, né?
Pô, bom pra caralho. Mas eu não tenho coragem de comer as paradas que ninguém manda.
Como assim?
Porra, não, é foda também, né? Chega um nível assim, qualquer merda.
Não, eu nunca tive, cara.
Tipo não, assim, comer, acho que eu não comeria, não. Comer, não comeria.
Comprei esse bombom pra você.
Nem fudendo.
É tipo assim...
Comer, não comeria.
Pra mim?
Não comeria.
Eu primeiro faço a pessoa comer. Assim, de maneira delicada.
Caraca.
Não, mas assim, não chega.
Chavado, chavado.
Chega assim, caralho, come essa merda primeiro, seu envenenador de merda.
Então, tipo, vamos dividir, pô, já que você comprou pra mim, pô, vamos lá, pô.
É isso, porra. É igual tu vai numa reunião, tipo, da máfia. Tu não bebe primeiro. Tu espera o cara, tipo, que te serviu beber. Aí eu pego a parada. Pô, vamos dividir aqui. Não, não precisa, não, vamos dividir. Vamos essa parte aí.
Divide aqui. Fica com vinho na mão assim, né?
É. Eu fico, saúde. O cara come, aí eu. Espera ele engolir, cara. Ah, sei lá, mano. Tem maluco pra tudo, cara. Tem maluco pra tudo. O dia que você for seguido até a porta da sua casa, sua vida muda.
Pergunta, quantos...
Porra, teve aquela história que te fecharam, não foi?
Foi, porra, lá em
Caralho.
Brasília.
Caralho.
É, tava na... Tava indo buscar minha esposa no trabalho, e aí...
O cara te fechou porque te reconheceu?
Eu tava parando, o sinal tava vermelho, e a gente tava chegando, tava, tipo, sabe, reduzindo. E aí o cara, tipo... Eu falei, fudeu, eu morri. E agora? Agora, tipo, eu morro atirando, eu morro lutando. É aquele segundo da decisão, o que eu faço? Ou morro com dignidade ou morro...
Cagado.
Uma histérica gritando. Aí eu, tipo, eu decidi pela segunda, do histérico. E aí o cara saiu do carro, maluco. Didi! O carro envezado na minha frente. Eu, tipo, caralho, filho da puta. Eu falei, cara, eu não consegui ser agressivo com o cara na hora. Mas, tipo assim, eu falei, cara, é legal, é. Falei, pelo amor de Deus, nunca mais faça isso, cara. Tipo, nunca mais, cara. Se eu fosse um cara brabo, tipo, de verdade, eu te matava. Mentira, mas, tipo, né...
Tivesse uma arma, sei lá.
Eu acho que eu trabalharia no modo russo. Eu ia falar, não, pô, valeu, não sei o quê. Entrou no carro e ia dar aquela aceleradinha. Pá! Dava ré, saía e ia embora.
Opa, desculpa, cara. Mas tecnicamente você me fechou.
Então, a gente vai aqui tentar gravar, então... tentar gravar, né? A gente vai tentar focar um pouco na vida, na experiência do Didi.
Já tá gravando? A gente
vai tentar focar.
Você já tá gravando? Você já tá gravando?
Tem um livro chamado Robô Selvagem?
Esse livro é foda pra caralho.
Porra, qual lance?
Eu tô lendo ele pro meu mais velho de 4 anos.
É infantil?
Não é, mas dá pra ler.
Porra.
Ele não tem... Tipo, é um livro de texto mesmo, ó. Tu vê a pataca dele ali?
É, cara. Quer ver, peraí.
E tem algumas poucas figuras, né? Tu pegou ele por causa da indicação do...
Daniel Lameira. Que é da Intrínseca. E, porra, é um livro foda, cara. É uma robô mulher, que é tipo... Ela aparece numa ilha, e aí, tipo, ela tem que... Como é que fala? Ela tem que sobreviver na ilha. Então ela começa a aprender com os outros animais selvagens como é que ela faz pra ela sobreviver. E, porra, acho que... Tipo, o Dante
fica maluco. O meio Frankenstein, assim, de certa maneira, né? O monstro, ele fica aprendendo também com
os... Isso. E, cara, assim, meu filho se amarra. Tá aprendendo palavra nova. Eu super subestimei ele. Achei que ele não ia entender porra nenhuma. Ele se amarra.
E o bacana é que parece uns continhos, né, cara?
Isso. É super curto.
Micro capítulos e tal. Porra. Um gigante agora, né? Sempre vou dar um exemplo. Porra, maneiro,
cara.
Ah, o Daniel foi o cara que trouxe, né? Editou e fez o bagulho dos livros do Star Wars.
Ele era da Aleph.
Ele era da Aleph.
Era o Daniel da Aleph.
Então ele é o pilha errada, né? E ele que vendeu a parada falando que ia bombar.
É.
Não, compra o Star Wars, tu vai vender pra caralho. Mó que eles me falam assim, caralho, como as pessoas não querem comprar os livros do Star Wars? É um questionamento pra mim.
Até hoje.
Irmão, CCXP do ano passado, eles fizeram a cantina de Mos Eisley, cara.
Sério?
CCXP. Com a banda tocando.
Tantarã.
Tinha apresentações regulares na parada. Era do caralho. Cara, eu tinha 3 palcos seguidos, assim, em situações diferentes. Eu, tipo assim, eu falei, cara, foda-se, eu vou me atrasar. Eu preciso ver. Uhum. Eu preciso ficar aqui, cara. Uhum. Preciso pedir uma bebida, preciso atirar nas pessoas antes delas atirarem em mim. Preciso estar aqui, cara. E, tipo, porra, do caralho, cara.
Não, mas eu ainda acho que, até pela produção que foi, eles gastaram mais do que eles podiam com os livros.
É. Ele tava contando que teve um livro, qual que foi o livro? Que era todo desenhado pelo autor, e aí, tipo, eles decidiram que a esposa do Daniel... A Giovana, ela ia pegar e, tipo, ela ia fazer todas as letras na mão, assim, caligrafia, sacou?
Nossa. Não, ela criou a fonte.
Ela criou a fonte do bagulho.
Ela criou a fonte porque o livro é um diário do moleque na Jedi Academy.
Caralho.
E aí é o maluco escrito com letra de
pessoa.
Porra, foda, hein? Foda, tipo cartas, assim.
E aí tem o desenho, tipo, protocolo Blue Hand, só que não tem letra de magia.
Não, tô ligado, é tipo assim, o Amaraco Jedi, o livro dos Jedi,
tipo essa parada aí.
Foda.
Sim, e aí, tipo, tem aquela parada de você ter as páginas diferentes.
Agora vamos mandar real aqui, É foda, mas eu não li.
É foda, mas eu não tenho dinheiro pra comprar, porque é caro.
Não, custa R$20.
Não, pior que não são. Tem alguns que são bem mais caros.
Cara, é uma sexta-feira de cerveja.
Eu não tô bebendo.
Tipo, no máximo 35.
Eu não tô bebendo.
Não, não é caro.
Eu tô bebendo porque ele pagou.
Esses livros, cara, eles são feitos em tanta quantidade. Tipo assim, tá uma porrada de livros Star Wars. Uma porrada. Uhum. Eu acho foda, mas eu não li. Tipo, eu tô lendo um agora. Eu não gosto do Jedi. Assim, eu não gosto de Jedi. Eu não estou falando isso. Desculpa, senhor. Mas, não é que eu não gosto de Jedi. É porque os personagens principais, eles não são o que me cativam na franquia. Uhum. O que me cativa na franquia são os soldados. São as pessoas. É basicamente o universo. É o que faz aquele universo respirar. Então, por exemplo, os pilotos. Os pilotos da Rogue Squadron. Os soldados, os troopers. Isso é uma parada que eu falo, cara, eu quero ver o dia a dia desse filho da puta. Eu quero saber como esse cara é. Como é a rotina de trabalho dele.
Uhum.
Sabe, aquele cara que fica. Eles estão saindo de, sei lá, de Tatooine. Aí tem um cara no alto de uma antena. Quase na zoosfera, sei lá. Com uma parada de luz. Cara, como esse cara chegou aí? Quanto tempo esse cara fica aí? Por que precisa desse cara se o cara tem um robô mega inteligente que tem um mapa da galáxia? E ele precisa de um cara com a lanterna. Falando, pronto, você saiu. Tipo, não, cara. Esse cara é sobrinho de alguém. Saca qual é? Ele acabou de emprego, aquela porra. Não faz sentido, saca? E é isso que eu quero saber.
É o Cunha agindo no Star Wars.
Mas cara, exatamente. Todo mundo tem... Deve ser algo parecido com o Sérgio Cabral. Provavelmente, cara. Isso que me deixa maluco. Tanto que, por exemplo... Eu peguei pra ler agora, recentemente, o Rogue Squadron. Tipo, o livro do Rogue Squadron. E, coincidentemente, a gente falou sobre a última revista da Dark Horse, do Star Wars, que agora é Legacy, que é exatamente sobre o mesmo esquadrão. E, tipo, puta, cara, do caralho, assim. E era tudo que eu queria.
Uhum.
Tem a Leia, tem todo mundo, tem o Luke Pegador também. Pega geral. Novidade foda aí do Star Wars que eu não sabia.
Que isso?
Ah, dando salto.
Selvagem.
Eu pulo o gato. Porra. Bem, eu não, isso não entrou na minha cabeça. Mas, cara, e aí eu fiquei maravilhado com essa porra. Eu falei, caralho, pode crer, é isso aqui que eu quero. Mas os outros, meio que tipo assim, deve ser foda. Mas eu não vou ler.
Não, mas, tipo, eu acho maneiro, mas eu jamais pagaria pra ler o manual do Sith.
É.
Manual Jedi. Mas legal, vou ter.
Não, fica com vergonha não, bicho.
Vou ter na minha prateleira.
Fala que você comprou.
Você tá de pudica aí, achando
que... Você comprou, não comprou?
Não, todo mundo comprou.
É porque o Vitor também lê.
Mas não lê, pô.
O Vitor tem uma imagem minha sobre livros que não existe.
O moleque lê Musashi em 2 dias. É foda, né, porra?
Cara, eu tô na época Musashi agora no máximo. No máximo. Eu tô na parte do poema. Do poema não, quando ele tá... Perdão, mas talvez tu lembre disso. Ele chega pro imperador do Japão.
O Tokugawa.
E aí eles
é isso, ele sabe todos os detalhes. Isso é foda.
Pô, mas é ótimo. Como? Porque eu nunca lembro de porra nenhuma.
Não, mas é isso que é assustador, entendeu?
Ele consegue, brother. Ele correndo livre, ele consegue gravar todos os detalhes. Impossível isso.
Ele não bebe, cara.
E não se lembra do dia a dia. Isso é foda, entendeu? Né?
Alguma coisa tem que deixar de ser feita pra outra funcionar.
Exato.
Porra.
Mas eu tô naquela parte do Musashi, rapidamente, onde ele tá falando com o imperador e o imperador chama ele porque ele tá uma depressão profunda. Não, não é o Musashi, perdão. É o cara... Caralho, eu misturei duas histórias. Eu tô falando sobre Zen budismo.
Ah, sim.
Mas esquece. Tudo bem, ele entende budismo também.
Esquece tudo que eu falei.
Foda-se. Eu fui budista.
Mas foda-se, deixa pra lá. Não é o Musashi que falou. O Musashi tem nada a ver com essa merda que eu ia falar.
Então vamos começar.
Vamos começar.
Então, ó, a gente vai fazer o primeiro, que é a apresentaçãozinha básica, normal, todo podcast.
Deixa eu só dar um comentário sobre Star Wars.
Filha da puta.
Essa porra de todos os livros. Na boa, isso aí, ó. Essa mulamara toda tá vendo agora com Star Wars. Todo mundo, caralho, Star Wars é foda, Star Wars é foda, uhul, tudo mais. Eu não li nenhum artigo de tirinha de jornal de Star Wars do Vestas Justiça. Aí vai querer vender livro pra essa galera? Não vai vender, porra. É pessoal de filme de Transformer que tá vendo isso.
É, faz sentido.
E por isso não adianta, vai fazer manual pra caralho, tudo, não sei o que lá, botar onda. Meia dúzia vai começar a comprar essa porra, mas a grande galera toda que vai é quer ver filme de Transformer também, ou Velozes Furiosos, nada contra, eu não gosto.
Eu vou falar do Musashi. O Musashi foi lançado capítulo por capítulo num jornal japonês. 1900, querido.
Tá, então tira a tirinha da história.
1900. Não,
mas o jornal faliu. O jornal faliu.
Não, mano, quando é que conheceram o Musashi? No Vagabonde.
Essa é minha vida aí, mano. É minha vida mesmo, cara. Eu conheci no Vagabonde. E não me fale mal da porra do Vagabonde.
É foda pra caralho.
Que é uma puta arte inacreditável.
Porra!
Não, mas não tem que acabar. O Musashi, ele acabou porque o jornal parou de publicar. Acabou, faliu, acabou o jornal. Então eles pararam numa hora.
Não,
lá.
Não, mas o Vagabonde não chegou onde o livro chega.
Ele passou, não passou?
Não.
Não?
Não.
Eu ainda tô na revista 99?
Não, ele vai até 98, a 100, eu acho. Calma aí, não chega, não.
Musashi acaba ou não acaba?
Não.
São duas patocas
não,
de
Musashi,
mil folhas.
O Musashi em si tem um final teórico.
Não conte, porque final. Ele tá lendo ainda.
Não, mas pra mim, esse final do Musashi, dos livros, o Vagabond já tinha passado.
Não.
Que é a luta contra aquele cara...
Fugiu.
Que...
Tá vendo?
O riacho, né? A luta do riacho. Que depois...
Se
o Vagabond termina, ele olhando pro rio, os peixes passando e acaba. Tipo, contemplação no máximo, nós ocidentais não fazemos ideia do que se passou ali.
Não tem um maluco que no Vagabond é meio abobalhado? O que luta pra caralho,
não,
mas
o surdo, o surdo e mudo.
Isso, entendeu?
Esse é o grande rival dele?
É o grande rival dele. O final, o bagulho final é a luta deles.
Mas que ele... Galera, tampa o ouvido aí do spoiler agora. Que ele dá uma... Com a espada de madeira...
É, que ele luta com o cara, e o cara com a espada de verdade, ele com a espada de madeira, ele só dá uma no maluco, acabou.
Na ilhinha. É esse surdo?
É.
Mas eles são brothers. Eu achei que fosse aquele
na
cara
verdade,
sendo dois dedos.
Na verdade, não, na verdade, o cara, o Musashi, ele vai atrás... Ele vai querendo ser o espadachim foda do mundo.
Sim, sim.
Essa
é o caminho da espada, né?
Caminho da espada. Aí o imperador prende ele durante alguns anos numa torre com livros. Ele não tem permissão pra sair.
Peraí, isso nos livros?
Isso. Prende ele numa torre com livros. E aí ele adquire conhecimento. Quando ele sai de lá, ele fala...
Tebilu, né?
Caralho, o caminho da espada... Foda-se o caminho da espada. Eu não tenho que chegar no caminho da espada. Eu tenho que chegar no caminho
isso aí?
Da iluminação.
Uma história escrotaça.
No caminho da iluminação. O bagulho é um romance, cara. No final das contas, tem a ver com ele e a mulher que ele ama, que eles não se veem.
Mas tem, mas no Vagabond tem um pouquinho isso aí.
Porra. É, mas eles não se veem. A porra toda. Ele tá de um lado do Japão, ela tá do outro.
Ela tá do outro. Com, aquele, com o único discípulo dele.
É, que eles não se veem. O único discípulo dele é que ele nunca ensinou nada pro moleque.
Ah, isso. Ensinou, mantém a distância da espada.
Ele ensinou, tá. Mantém a distância da espada. E o que acontece? E o cara que é surdo, que é o. Acho que é Kojiro, não lembro. Ele vira, ele vira o espadachim mestre do Shogunato.
Exato, eu tô nessa parte aqui que ele
entendeu?
Foi chamado
que
pra
ele
lá.
É o cara do Shogunato. E aí, teoricamente, ele tem que enfrentar o Musashi porque o Musashi é melhor. Todo mundo diz que ele é melhor. Ele fica lá, ah, não, quem é o melhor? Ah, ele é melhor, não, eu sou melhor. É, não, ele é melhor. E aí ele te fala, olha só, a gente tem que resolver essa porra. Quem é o melhor? A gente tem que resolver, porque no final das contas, quem tem que servir ao Shogunato é o melhor. E aí, o que que acontece? Eles decidem ir brigar numa ilha. É. Sabe qual é? Tipo, não pode, ninguém pode se aproximar.
É porque essa parte não tem no Vagabond, a parte dos livros.
Não, não chega. O Vagabond parou de ser publicado e não chega nessa parte.
Peraí, o Vagabond parou de ser publicado? Não, peraí, como é que tu fala isso assim, como se nada tivesse acontecido? É,
eu também fiquei chateado, porque eu comprei, eu vendi todos os meus Vagabonds.
Caralho, cara. O cara morreu, ele tem que ter algum bom motivo.
Eu não sei por que eles pararam.
Só tipo assim, cansei. Mas se fuder, cansei.
É maior do que você.
Não sei. Cara, pode voltar um dia. É estilo o como é? Vanguard?
Berserk.
Ah, não, cara. Um dia pode voltar essa porra.
Não, mas o Berserk o cara nunca parou. O cara deu um intervalo pra fazer o...
De sei lá quantos anos, né? Cagalhada de tempo. Você
viu a arte do Gigantomachia? Gigantomachia, sei lá.
Sim.
Puta, cara, sério. Uma página daquela, se fosse eu fazendo, ia ser um mês. Assim, trabalhando arduamente, sacolé.
É? Não, é diferente do. É diferente
dos filhos da
puta. É diferente do próprio Bastard, né?
Uhum.
É diferente.
É, eu, cara, bem. Ele tem que ter morrido pra mim. Se ele não morreu, eu vou
processar. Cara, eu não sei, mas foi alguma coisa do gênero. Assim, ele parou. Decidiu parar porque não rolou.
Ou o Zack Snyder, tipo, a filha dele se suicidou. Beleza, você tem motivo. É. De resto, cara, você me cativou e você é responsável.
Mas parou. E aí eles deram meio que um final
No Vagabond?
No Vagabond. Que é mais ou menos o final do livro. Que eles chegam a se enfrentar e tal. Mais ou menos.
Tá.
Mas é contemplativo também.
Pra caralho. É só. Tudo é. No final das contas, a porra do romance, você fica. Tá, acabou? É isso que ele decidiu? Porra, vai tomar no cu. É isso.
Que legal.
O final é um grande vai tomar no cu.
Mas assim. Uma coisa que a gente aprende.
O final, olha só, o final desse livro só não é final do que a minha. Assim, o livro que eu mais gosto de todos, né? A melhor série, que é a do Torre Negra. Torre Negra.
Ah, vai tomar no cu que tu gosta de Torre Negra, cara.
O final da Torre Negra.
O primeiro livro?
De todos, sete. São sete.
Ah, não, cara.
Tô falando, cara.
Aqui? Tô falando, cara.
Então, no final, é no final da Torre Negra.
Torre Negra, cara.
Dá vontade de você queimar todos eles.
No final da Torre Negra? Cara, no primeiro livro eu queria me queimar. Cara, olha só.
O primeiro livro ele escreveu com 19 anos, cara.
Mas desculpa.
Sim,
tipo. Tem pessoas com 19
anos. Ele era um bosta.
Malala, com 19 anos ele queria estudar.
Ok, mas ele era
um. Na cabeça pra
isso. ele era um bosta. Com 19 anos ele era um bosta, quase morreu. E
Malala quase morreu também. E aí? Tá na ONU agora.
E assim. Quando ele chega na metade do bagulho, o bagulho fica muito foda.
Metade do quê? Livro? Do primeiro livro?
Não, quando chega na metade, no quarto livro, fica assim.
Porra, cara. Já viu o nível? Cara, sério.
A regra do HBO, entendeu? É pros livros.
Mas porra, na boa. O primeiro livro tem, tudo bem, 70 páginas. Deve ser mais ou menos isso.
Não, é porra do primeiro livro. O primeiro livro tem, tipo, 150.
É fininho.
O quarto livro, se eu não me engano, só não é maior do que o último. Ele deve ter umas 700, 800
páginas. Cada livro após o primeiro é um. A coletânea com os três.
É uma parada meio Harry Potter. Cara, é muito grande. Não, mas só, é uma parada grande, meio Harry Potter, que ele tinha um contrato que ele tinha que aumentar tantos por cento do livro, de quantidade de páginas a cada livro. E aí, o da Rowling era isso. Ela tinha que aumentar a quantidade de páginas a cada livro. E aí chegou no.
Não, a gente não pode saber disso, não, cara.
É. Isso não, quebra magia.
Ninguém fala.
Por isso que. Rowling, desculpa, assim. Por isso que o Azkaban é uma enrolação do caralho.
Não, pois é, fica
porra, tu gosta de Torre Negra e fala mal de Azkaban, o melhor livro da parada?
É bom pra caralho! É bom! Mas Azkaban, o livro Azkaban é a enrolação pra caralho.
Isso é verdade.
Pra caralho!
Vocês têm um problema de que, por exemplo, vocês leram um livro, sei lá, eu li O Poderoso Chefão já algumas vezes, vi o filme algumas vezes. Se eu li o livro, a informação que eu tenho, ela vai sobrepor a informação do filme.
Sim, sempre.
Se eu assistir o filme no dia seguinte... a informação do filme sobrepõe o livro automaticamente.
É mesmo?
É sempre o conhecimento mais recente. Ele apaga o anterior.
Não, eu não consigo. Pra mim, o livro, ele sobrepõe.
Sério?
Se eu for assistir o filme depois, eu vou
não,
ficar
eu não quero ver o filme da Torre Negra por isso. Eu não quero ver o filme da Torre Negra. Filme.
Filme. Não é filme, é filme.
Série é o Deuses Americanos.
Deuses Americanos. Não, mas do Stephen King tem aquele do Crepúsculo lá. Porra, Crepúsculo não, da abóbora, de vidro.
Sete livros em um filme?
Ah, o do Stephen King. Under the Dome, que também foi cancelado antes de terminar.
Ah, justo, tá uma merda também.
Prefiro o filme dos Simpsons, que tem o Under the Dome.
A única coisa que eu posso dizer de Stephen King é, antes de tudo, ele já seguia Tolkien, antes dessa porra toda de Game of Thrones, eles já seguiam essa porra toda antes. Tipo, não tem final feliz. Esquece final feliz. Esquece essa porra. Esquece, não existe.
Uhum.
Não,
mas olha só, recentemente não existe. Eu tive uma surpresa do caralho quando o Change lá do Melhor do Mundo tava lá em casa, lá em Brasília, a gente, porra, conversando e ele folheando meus livros de RPG. É, ao folhear GURPS Supers.
Nossa!
GURPS Supers.
GURPS
Supers.
Não é GURPS, é GURPS, GURPS, cara.
Supper eu acho que é tipo uma comida, cara.
Não, é Supper.
Não é?
Subway. Não, GURPS super-herói, GURPS Suppers. Não é Suppers que a gente fala, eu tô falando errado.
É GURPS, cara, foda-se.
Supers.
Superes.
Superes, é, de super-herói.
Isso.
Ele foi olhando, ele foi um pouco esquisito. Será que esse cara aqui é o mesmo cara? Tô falando, cara. Aí ele, por quê? Esse aqui não é um maluco do Game of Thrones? Aí a gente, pô, peraí. Quem escreveu o universo do GURPS Supers? Foi o George Martin. O universo
tá
chamado Cartas Selvagens. E são os livros que estão sendo lançados agora.
Ih,
caralho.
É tipo, o cara, meu irmão, esse universo Cartas Selvagens que ele criou e que estão saindo em livro agora e lá fora, não sei, são 20 e poucos livros, sei lá, 17 livros, são uma coletânea de aventuras de RPG que ele jogava com a galera dele e ele romanciou.
Caralho,
e aí, tipo, cara. E aí eu falo assim, cara, beleza, temos o Tolkien, mas na boa. Mas esse cara aqui também é.
Esse cara
não, não é à toa,
não,
sabe?
Não, mas ele tipo... já falou que se ele pudesse, ele lambia o saco do Tolkien, mano.
Não, mas quem não lambia?
É.
Eu lambia o cachimbo dele. Ah, eu botava a língua lá dentro pra tirar a porra daquela palha pegando fogo lá.
Entendeu? Pô, tá maluco. Mas ele falou, cara, olha só. Toda a minha inspiração de assim, tipo, se eu pudesse seguir alguém e dizer com quem eu me inspirei principalmente pra escrever...
O Stephen King que você tá falando.
Não, o Martin. Ele falou. Se eu pudesse dizer que eu me inspirei em alguém pra ser escritor, foi no Tolkien.
Eu acho vacilo porque ele tinha que falar do Gygax, do D&D. Mas, tudo bem.
Vamos começar?
Talvez.
Vamos lá.
Achei que a gente já tinha começado.
Caralho, hein?
Ó, esse é lá. O extra do extra, maluco.
Esse vai ser um episódio adicional,
parte, exatamente.
Vamos lá.
Aí, não, na moral.
Devaneio.
Aí, na moral.
A mente de Braguinha.
Sério, tem que colocar aqui assim, aí. Quem contribuir com R$50 tem acesso a esse extra aqui.
Vocês esse estão extra aqui. Pra caralho, cara. Falando do Stephen King aí.
Na verdade, caralho. A gente não é mencionado, a gente tá na necessidade mesmo.
Necessidade. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast lindo de paternidade supimpa, que é o mais ouvido do Suriname. Pode ser?
E é o segundo do Malawi.
E também muito ouvido no Distrito Federal.
De verdade?
Justo.
Sério? Sim. Justo jamais, Distrito Federal.
Ah, é justo e apertadinho, pô, justo.
É, pronto.
Uh-huh. Naquela lagoa lá cheia de arte, fica realmente bem justo.
Pô, sabia que aquela lagoa lá, lago, é o maior lago artificial das Américas?
Porra, olha só.
É porque onde tem dinheiro, tem, né?
É.
E lá tem o maior número de navios, botes, iates, whatever, que boiam... No Brasil? Melhor lista de bagagem.
Quem coleciona não, botes que não boiam? Tipo...
Você entendeu? Não. Maior. Maior. Vamos lá, vamos tentar. Olha só, vou tentar traduzir o Vitor. Maior frota marítima. Puta que. Eu falei isso. Então,
Ah, tá.
Só substituir voz aí.
Foi um voiceover.
Não, porque o que acontece? Deixa eu explicar pro Didi. Eu conheço o Vitor há uns, sei lá, 17 anos. Então, quando ele fala alguma coisa que ninguém entende, geralmente eu consigo traduzir. Às vezes. É tipo 80%.
Desenvolver um aplicativo.
É. Caraca. Não, é muito difícil. É muito difícil porque com o tempo, ele vai mudando.
Vai mudando. A língua dele é viva, entendeu?
É muito difícil.
Claro, como toda língua.
O trabalho eu mandei ontem. Também preciso agora ir embora. Gente, a minha amiga ficou olhando pra minha cara. Calma aí. Eu não falei isso, não.
O que tu falou?
Também agora eu preciso ir embora.
Mas do nada você foi o primeiro a falar?
Foi, tipo... O que acontece?
Silêncio.
É, tipo, cara, você não pode falar isso, né?
Eu tenho minha equipe, né? Aí eu precisava ir embora, precisava avisar minha equipe. Eu, gente, preciso ir embora, né? Aí tinha acabado de ser uma pessoa, aí eu mandei também agora, preciso ir embora. Aí a pessoa...
levanta o estagiário. Posso falar uma? Você não pode falar isso sem ninguém falar nada antes. Desculpa.
Aí nisso ninguém entendeu o que eu falei, nem eu entendi o que eu falei mesmo, aí... Deu.
Aí tu foi embora.
Enfim, fui embora. Não.
Aquele clima, tu... Vou ficar mais um pouco, então.
Um pouco, pra achar deixa. Tem que esperar deixa.
Tá faltando, sim. Cliffhanger aí.
Então, eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje vai ser aquele dia especial, dia de... O que que foi, cara?
Eu tava te segurando pra não enxergar, eu só tava falando.
E hoje vai ser aquele dia especial, dia de tricotando robôs gigantes.
Olha aí. Até porque o robô sentem frio, né?
É verdade.
Aí o crochêzinho
fica legal, fica esperto.
A gente faz mais ponto cruz, mas crochê também não faz. Não faz ideia que você fica ponto cruz, cara.
E também não faz, né, crochê, porque é tricô que a gente tá falando, são coisas diferentes.
Ah, é?
Apesar de eu não saber fazer nenhum deles.
Eu sei fazer.
Nós somos hipócritas. Crochê. Ah, então tá bom, menos mal.
Só fazer crochê mesmo?
Você jura, gente?
Vale como terapia?
Não, é? Crochê é um só. Isso é tricô.
Caralho, é isso, né? tá vendo?
Crochê.
É orgulho do podcast.
Não, tricô. Crochê é aquele que você pega um bagulhinho redondo ou sei lá.
Então.
Crochê,
ponto cruz é a tela.
Não, isso é ponto cruz, é uma tela. É. Crochê, você pega uma linha e faz uma magia e vira um pano, entendeu?
Na agulha? Ah, na agulha, entendeu? Caraca.
O tricô são dois
palitos. E a agulha é torta na ponta, né?
Torta, sim.
É isso aí.
Tem um ganchinho que você puxa, entendeu?
Caraca, cara.
Cara, eu só sei fazer hambúrguer.
Vai lá, continua a apresentação.
Aqui é Victor Urives e...
Urives?
Victor Urives, juro. Sério? Ontem passado.
A família mexeu com isso.
É, exatamente. Né? Foda, não herdei nada. Isso é foda, né? Não, pior. Meu último sobrenome é Candiota. Porra, Candiota, nome escroto. Tem uma cidade no sul chamada Candiota. Meu parente do passado era dono de tudo.
E eu sacanagem.
Porra nenhuma.
Minas é um bagulho do ouro lá, porra.
Então...
Caraca.
Urives, cheio da grana, Candiota. Tem um terreno inteiro de Candiota lá no sul.
Nada
não
seu.
Sou dono de nada.
Ou você é tipo Jon Snow.
Pode ser, hein?
Já pensou? Você
é o bastardo da parada.
O Grande Dragão?
O bastardo Urives.
Você provavelmente é um Targaryen.
Possível, né?
É.
Será que eu posso me tacar no fogo e testar?
Pode ser, é uma boa ideia.
Alguém tem isqueiro, hein? Novas perspectivas, né?
Aqui é Thiago Berto. Rápido, e eu não sei nem mais o que dizer.
Isso foi uma citação de Ratatouille?
Oi?
Isso foi uma citação de Ratatouille?
Não, não, cara, não intencional. Não intencional.
Porra, não é? É porque quando ele fala, o que, que você quer? Eu quero uma nova perspectiva.
Crítico, né? Lembrei.
Então vamos lembrei. Fazer pra editar, falar assim, foi sim.
Foi. foi de Ratatouille. Eu tinha que falar a verdade porque eu acabei de ver. Não, mentira.
Eu vejo sempre.
Eu vi com meu filho.
Desculpa, Distrito Federal é a quarta, não é a primeira.
O quê?
Quarta o quê?
Uma frota marítima.
Tá vendo só?
Ah,
importante. Obrigado.
Ele é assim. Estatístico.
Não
ele
é assim. Ah,
ele é estatístico? IBGE que tu trabalha?
Não, eu me formei no IBGE, na escola do IBGE.
Ah, tá, isso que eu ia falar.
Mas eu trabalho na seguradora.
Do IBGE?
Não mudou sua vida em nada, sei disso.
Talvez tenha mudado, pô.
Não, a pessoa, não,
desculpa,
não.
Eu tenho que sair. Eu também tenho que sair.
Ah, aqui é Thiago Berto, eu já não sei nem mais o que dizer, porque isso aqui tá muito legal. Cara, tá muito suave, muito legal. Eu não sei, eu perdi o fio da meada, cara, na apresentação.
Que bom, e já só tá na apresentação.
É.
Pô, mas aí, tu fez um...
O meada, foi também
sem pensar. Tu fez de propósito do tricô, da parada?
Quase isso.
Foi, né? Foi.
Foi no feeling.
Acho que foi pensado. Assim, na verdade, tudo que você basicamente perguntar se eu fiz de propósito, na verdade foi sem querer.
Não podemos perder a pose.
Claro, eu concordo.
Eu vou dizer sempre que sim. Que foi de propósito.
Justo. Aqui é Diogo Braga e eu odeio crianças.
Sacanagem. Sai desse podcast.
É, mas eu sou a criança. Estou aqui entre vários pais.
A criança que tem outras crianças.
Exato. Mas na boa. A gente tá aqui. Na boa, vou mandar a real. A gente tá na véspera do feriado. A gente podia estar bebendo.
Estamos.
A gente tá bebendo também.
Cara, olha só, posso te falar? Eu não vou nem dizer o que, que eu podia estar fazendo.
Pois é.
Ele se fudeu. Não,
você não tá entendendo, cara, o que, que eu podia estar fazendo.
Acho melhor nem botar na gravação. Mas... Eu vou até pegar uma cerveja.
Eu olho pra mim antes de tomar banho, eu falo, que merda, hein,
mas
cara.
Depende, mas olha, mas ó.
Por que a tua mulher tá
mas
aí?
Mas e se entra o Rodrigo Hilbert?
Rodrigo Hilbert é um ciborgue, cara.
Será que
na boa, depila? Na boa. E sério, tu acha de verdade que ele é hétero?
Eu espero que não.
Ele não é, cara.
Eu espero que não, porque eu tenho fantasias.
Caralho.
Mas não é. Caralho, cara. O cara constrói a churrasqueira que ele vai fazer o churrasco, cara. Ele cria, depena e mata a galinha que ele vai fazer, vai usar. É tipo, não, na boa. Não. Eu não tenho um apêndice, cara. Não faz sentido isso, mas tipo, caralho, cara. Não, o Rodrigo, eu não gosto de falar dele, cara. E não gosto de falar dele porque, assim, minha mulher não acha ele maneiro. Então, isso pronto. Me frustra. Sabe qual é? Tipo assim, eu quero mal a ele. Mas eu quero que minha mulher goste dele, pra eu querer mais mal ainda.
Ah, é claro, pra você ter justificativa.
Exato. Tá senão, certo. Porra, eu vou dar um tiro e você é só um troll babaca. Um cara babaca que não tira o Rodrigo Wilber, sabe? E ele não vai morrer, porque ele não se morre. O pior é isso.
Claro, ele não morre.
Pô, mas eu tô gritando muito.
Não, tá não, não, e o pior, ele ainda vai te perdoar.
Ele provavelmente vai parar a bala, segurar, transformar ela numa lança.
Não, numa flor, vai te devolver uma como uma flor. Uma flor
e devolver, né, cara? Porra nenhuma, o auge da minha vida é desenhar peru no livro dos outros. É isso.
Então,
É tipo, aí eu olho pro meu passado e falo, cara, o que, que eu vou ensinar pra essa criança?
Então, o auge do Thiago foi desenhar um peru de 1,5 metro na minha parede.
Temos um artista na sala.
Sério.
É mesmo?
Com giz. E não saía.
Ficou a sombra. Ficou um sombreado de uma rola.
Eu tive que basicamente pintar a parede de novo.
Caraca.
E a gente nem se conhecia. Nem era amigo na época. Essa coisa.
Não, ele lá, conhecia a minha cunhada.
Caralho, tu deixou de sacanagem.
É, porque eu tive essa época também.
Tinham liberado a parede. Ah, não pode desenhar com giz aqui. Ou não.
Não, eu fui meio tipo...
Realmente o teu passado é uma merda. Então, mesmo, cara. O teu passado é muito babacão.
A gente só não, então, a gente não pintou de novo a parede, mas a gente colocou vinil preto na parede inteira, naquela parede toda.
Só que, caraca, maneiro.
Tipo, quem viu o primeiro Velozes e Furiosos provavelmente foi o 8, né?
Tá, Centopeia Humana tá aí pra isso, né, gente?
Eu sou um desses que viu os 8 Velozes e Furiosos.
Cara, eu não consigo ver o primeiro.
Eu acho maneiro. Eu achei ele legal pra caralho. O meu primeiro e oitavo.
Uma amiga falou que tinha muitas cascas.
Mas tem mesmo.
Aham.
Então, são 8 episódios?
Fica, não,
camadas.
Cara, fica muito bom porque depois os atores se metem a mexer na franquia. É o Vin Diesel e tal. Fica maneiro.
É, depois a gente vai gravar um adendo quando você for embora. Assim, oh, gente, olha só, ele tá falando merda aqui, tá? Mas a gente precisa soltar esse episódio.
Lá, vamos lá. É porque não, mas... eu não lembro de verdade a idade que eu tinha. Vocês lembram a idade que vocês tinham quando vocês jogaram o primeiro Warcraft ou o primeiro Age of Empires?
Olha, eu digo demo do Age of Empires,
cara. Acho que eu era adolescente. Então,
não, é, eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos
de idade.
Eu
lembro que eu fiquei jogando esse demo, desde quando eu peguei esse demo.
Que a gente tá falando
até da revista de CD.
Entendeu? Eu devia ter, sei lá, uns 12 anos de idade.
Então, adolescente. Entendeu?
Eu já tinha um entendimento, mas, cara, não,
mas
você jogou
antes alguma coisa?
Não, era antes. Era de antes.
Não, mas não. Você não pegou Atari?
Pouco. Eu peguei... Assim, eu não tinha videogame, porque eu não tinha dinheiro. Uhum. Mas eu tive acesso, por causa de amigos, a Nintendinho,
então, mas Mega Drive, essas coisas. A maioria desses jogos eram jogos meio que de aventura só, assim, entendeu?
Não, é, exatamente. Mas assim, quando eu fui apresentado a jogo de estratégia, minha cabeça virou do contrário, maluco. Eu parava pra pensar em tudo.
Sim, mas é porque o RTS, né, que é o que você deve estar falando, do Real Time Strategy, o meu primeiro contato foi com o Command Conquer, Red Alert.
Caralho. Eu lembro da Sony,
né? Isso.
Um pouquinho mais na frente já do...
Forma
da
Rússia.
Um pouquinho mais na frente do que Warcraft com 13 disquetes num 486.
Ah, não eram 6? Agora, não, eu
era
tive
era
até pouco
era
tempo
mais, era discrete, mais, era um disquete pra caralho no 486.
Você tá falando do Warcraft 1?
Isso.
Ou do 2?
No 1, eu acho que 1 ou não. Se não for, se não 1 ou 2...
Você construiu estradinha em volta das casas, pra seus bonecos andarem.
Ah, não, o 2, então era o 2. Era o 2 que o mapa já vinha ligeiramente pronto, só que tu tinha que ir desbravando o mapa pra derrotar os
que tava escuro. A maioria teve primeiro contato com o Warcraft 2, né? Mas assim, eu acho que essa parada da tua cabeça explodindo era porque era um gênero novo que tava surgindo também. Você tava acostumado com um tipo de jogo.
Não, mas não é questão da cabeça explodindo, é porque o raciocínio era tão aplicável na vida real de parar e falar, porra, eu tô fazendo esse bagulho aqui por quê?
Eu acho que você percebe que o videogame não é só um jogo. Quando você para pra ler estratégia militar.
Sim.
Por causa do jogo.
É tipo, Battlefield. Cara... Battlefield 1. Não o 1 que lançou agora, Battlefield 1942.
Uhum.
Porra, maluco, eu queria saber por que eram aquelas armas que eles estavam usando. Quais eram as armas que eles usavam na segunda. Não, mas não era essa porra desse rifle aqui que eles usavam, não. Porra, não, pior que era esse rifle aqui que eles usavam. Cara, do tanque, não, é esse tanque mesmo, e esse tanque daqui, o. Tipo, eu ficava chateado porque quando eu jogava com, sei lá, com o americano, o tanque era pior.
É, por que ele leva mais dano na
Entendeu?
Bunda?
Entendeu? Por que eu não...
Por que ele leva mais dano na bunda?
É. Porque ele era estruturalmente pior. O tanque alemão e os... Eram melhores, cara. É Panzer, né? O Panzer. O Panzer era do caralho, entendeu?
Cara, tinha um tanque alemão.
Isso é porra! Que era
tão foda que, tipo assim. É, acho que precisavam de 3 Shermans americanos ou mais com tiros diretos pra poder dar algum dano nele, porque ele não tava nem aí, cara.
Caraca.
Não dá, era muito diferenciado. E a maneira de você, a gente perceber isso nos jogos, é, e no início não entender, achar que é sacanagem, tipo, primeira vez que você joga...
Já dizia que era apelão, né?
Exato. Uhum. Quando você joga a primeira vez a fase de Omaha Beach em qualquer jogo.
Puta que pariu.
E aí eu ouço um moleque falando assim, ai, essa fase é muito covardia. É tipo assim, cara, calma aí. Essa é a hora que você precisa... transcender.
Pô. Vamos olhar a história e exato. Verificar uhum. por que é assim.
Por que a gente adora o Omaha Beach? Porque é errado. Porque não tá certo.
Uhum. E porque foi covardia.
É, exatamente. E a gente vai demorar horas em destruir a primeira duna de areia, sabe? E é isso que eu quero. E aí, essa é a parada maneira do videogame pra
Omaha
mim.
Omaha Beach, tipo, a gente fazia, eu, Vitor e tal, a gente fazia, tipo, virada de jogo. Tipo, porra, chegava na Lan House. Pagava um valor X e ficava, tipo, 6-7 horas jogando.
Sim, sim.
Caraca.
É, porque era um valor X que tu pegava, tipo, de manhã, 9 da manhã, 5 da tarde.
Não, meia-noite, madrugada.
É, a loja tinha isso. Não, tinha isso. Na Let's, a gente chegava 9 da manhã e saía de tarde, de anoitecendo.
Não, tinha isso também.
E tinha o da noite, que era viradão. Chegava 11 horas da noite e saía de manhãzinha. Entendeu? E, caralho, Omaha Beach eram 6 horas de jogo, maluco. 5 horas de jogo. Ah, caralho, o carro explodiu. Filha da puta, o carro explodiu. Vai demorar 5 minutos pra essa porra.
Pra correr.
Pra sumonar. Pra sumonar. Melhor ir andando. É. Não, e quando tu porra, tava na porra do avião. Tu pulava de paraquedas, caía na água. Longe pra caralho. Vai nadando.
Isso te ensina. E aí, isso é uma parte para maneira. Porque, assim, o videogame ele é uma simulação de momentos da vida, de certa forma. Cara, eu gosto muito de simuladores de combate, como Arma, como Squad, que são...
Flashpoint?
Flashpoint, exato. Essa, todo mundo... Porra, eu joguei Flashpoint muito antes do Flashpoint Red Dragon, que saiu,
né? Uh-huh.
Não sei o que lá. É, eu joguei primeiro Flashpoint. A gente criava cenários e botava as paradas e ficava querendo... Cara, isso não é nada mais, nada menos do que o que acontece na vida real, cara. O exército, ele precisa de jogos pra treinar as táticas, pra fazer tudo. E é isso, cara. A gente precisa. O jogo ele é uma ferramenta que o ser humano sempre utilizou pra desenvolver habilidades e certos conhecimentos, pra botar conhecimentos em prática. Se você não tiver o jogo, se você não tiver o jogo de tabuleiro ou caralho, aonde você vai testar essa merda? Não vamos pega pra capar? Não.
Sim, né? É claro.
É tipo, cara, a guerra, por mais horrível que ela seja, pros generais, ela é só um board game.
Uhum. Sim.
Ela é uma mesa.
Pro cara que não tá lá.
E é um board game. E ganha quem é o quê? Quem é o cara que atira melhor? Porra nenhuma. Ganha quem sabe jogar melhor.
Uhum.
E é isso, cara. Sabe? Tipo, tem as regras, tudo definido. Nós vivemos num grande jogo, sendo bem real. Então, cara, por que não começar a jogar desde cedo, saca?
É verdade.
Boa. Frase maneira pra galar pros jogos. Né? Vamos ver se eles querem comprar.
Porque eu tava revisando o episódio de amanhã e ele fala de uma série chamada Salve-se Quem Puder, o Daniel Lameira. Que é uma série de jogo pra criança. Aí eu falei, caralho, tô lá pesquisando os links, né, pra botar no post, não sei o quê, achei na Amazon, e é tipo assim, aquela carona de livro velho, sacou? E é tipo,
Salve-se Quem Puder?
Salve-se Quem Puder. Aí é tipo, o que eu comprei na Amazon foi A Ilha de Chocolate. Porra, livro jogo perfeito pra criança. O outro é tipo, o dinossauro que não fazia não sei o que lá.
Os dentistas nessa hora tão malucos, né, os dentistas também.
É.
Falou, você não sabe educar seu filho.
Mas, pô, Salve-se Quem Puder, é uma coleção muito foda também. Tem vários livros desses aí pra criança.
Ó, meu amigo lembrou uma coisa muito importante. Você tem que desenhar uma piroca junto com a legenda dele da piroca. Vocês dois têm mania de desenhar piroca.
Na parede dele?
É. Ajudando aí sim. Vamos, a gente vai agora, vai lá na casa dele.
Vamos pular rápido,
fugir. Então, pra gente encaminhar esse final de pauta, eu queria...
Eu só acho um problema porque...
Você pode parar de me interromper? Rapidinho,
só porque eu acabei de lembrar que eu moro com a minha sogra.
Então...
Ia ficar meio complicado desenhar uma piroca na minha casa hoje.
A gente pode fazer na casa do Vitor.
Não, e hoje é pior. Pior. Hoje é aniversário da minha sogra.
Acho que não ia ficar legal.
Ah, por isso você não tá lá.
Exato.
Você fez questão de gravar. Nossa, ele é tão dedicado, né, cara?
Sim, sim, sim.
Não, eu abri mão.
Não, pior que a minha sogra é muito gente fina, mas ela queria ir pra um samba e eu não tava nem um ponto.
Ela queria ir pro samba?
Nem a vontade zero de... Não, eu tô com vontade... Eu trabalhei hoje, vontade zero de sair de casa.
Justo.
É, vontade zero, mas saiu, né?
Mas eu tô em casa.
Ah, tá.
Tá
é.
Dos outros.
Ah, tá legal.
Eu não tô no, numa roda de samba, sabe? Tipo, é...
Mas eu te pergunto, Hearthstone ou Magic? Pra jogar com a patroa.
Não dá pra comparar, não.
Não, pra jogar não, com a patroa. Você tem uma decisão. Não. Vamos lá. Sexta-feira à noite. Tua próxima sexta-feira.
Magic.
Não, aí...
Foi cara, muito rápido, cara. Foi sem paixão.
Não, eu digo Hearthstone. Por que acontece? Hearthstone é muito mais fácil. É mole. Mas... Dois anos de idade eu consigo jogar Hearthstone,
pô. Peraí. Uma pergunta de leigo. Hearthstone, ele como, não existe fisicamente.
Como perder...
Não, é isso. Não, confirma.
Só no... Deixa eu só falar um negócio.
Cara, nada pra calar
a
boca.
A gente tá falando aqui como perder o patrocínio da Blizzard agora, nesse momento.
Não,
Hearthstone, as crianças cinco meses, Hearthstone. Acabou de sair da mãe, sabe jogar.
Tá vendo? Ele
não,
matando a conversa.
Não, mas ao contrário. Isso é uma vantagem da Blizzard. Qualquer pessoa... Que tenha dedo consegue jogar essa porra de joga também.
Não, eu concordo com
ele. Você tá sendo preconceituoso que o cara, pra não ter dedo, ele cola com o Durepox um lápis pra clicar na
E o Capitão Gancho?
É,
e o Capitão Qualquer pessoa que queira jogar...
O cara com VR lá.
Qualquer pessoa que queira jogar consegue jogar jogo da Blizzard, independente da idade.
Mas, não. Por que eu fui rápido? Porque nada pra mim tira o gosto de você ter... Teu deck, assim, a carta na mão, sabe?
É aquele cara
vai lá. Pá!
Não leio aqui, não. Você não é livro original.
Esse é o pá. Cara que não deixa ninguém bater punheta pra ele. Eu que bato.
Você não pode jogar a carta não, na cara da pessoa e fazer um turn down forward.
Né? É, exatamente. Porra, cara, tem que ter a carta. Porra, não tem como, cara.
Que isso,
mas olha,
cara?
Mas olha só, vamos, no meu caso, Dona Maria não conhece Magic, né?
Certo.
Ela joga os board games, ela não é nerd. É, ela é nerd pra caralho, não dos mesmos tópicos que eu sou.
Certo.
É, mas o Magic pra ela é uma parada. Nunca jogou, RPG é uma parada que ela não entende e tal, ela aceita, porque todo casamento tem condições.
Concessões, né?
É, ela aceita por motivos e é isso. E ela vai pegar a carta, ela vai colocar a carta na mesa. Aí tá a carta aqui, vocês não estão vendo no podcast, mas bota o dedo pra cima todo mundo aí. E aí você vai segurar com o seu dedo indicador na ponta do seu dedo. Tem muito dedo, tô falando bem.
Tá dedo pra caralho.
É, sabe quando a pessoa vai botar a carta na mesa? E aí ela faz aquela barriga escrota e vai dobrando.
Nossa,
e faz aquele...
Não.
Tlá!
Aí não dá.
Nesse tlá, 30 fadas morreram dentro de mim.
É verdade.
Porque ela tá amassando porra aí... do Birds of Paradise.
Não, aí não dá.
É tipo, porra,
aí já é uma DR, entendeu? Você já começa... Mas eu acho que assim, tem um passo importante que evita isso. É você colocar todas elas na capinha.
No sleeve.
Agora aí você sleeve, bota... Né? É.
Antigamente era no plástico.
É no plástico.
Ah, eu quero dinheiro pra comprar
aí
plástico.
Aí você bota ali, aí a pessoa já percebe que existe um cuidado com aquela carta. Aí você não vai dobrar aquela porra, entendeu?
Depois de passar a fase dela te zoar pra você ser um fresco do
caralho. eu fico chateado porque vocês estão falando de Magic e a Maíra jogava Legend of the Five Rings. Sabem?
Que porra, isso? O card game do Senhor dos Anéis?
E, cara, aí eles acham que era muito melhor do que Magic, aí dá vontade de estapear logo.
Não, é foda.
Mas, cara...
Entendeu?
Né?
Não, eu jogava Legend of the Five Rings. Tomar no cu.
Mete nos seus cinco anéis aí. Tomar nos seus cinco anéis aí, ô, caralho. Uma dica rápida pra gente finalizar. Quem joga card game e compra sleeves, esquece os sleeves. Esquece os prastiquinhos que vende nas ludorias, que custam R$20, 100.
É caro pra caralho.
Vai na loja de festa, e você vai comprar embalagem de plástica de convite.
Ah!
Olha só!
Você vai cortar a parte adesiva, ele vira um sleeve perfeito, e você compra 1.000 por R$10.
Cara, eu ainda prefiro fazer o bagulho de ir nas casas de... Tipo, aquelas meio papelarias da vida.
Sim.
E comprar aqueles saquinhos de identidade. Os plastiquinhos de identidade. É que são mais grossinhos.
Mas
eles
é
são mais
caro.
Grossinhos.
É, mas é mais caro.
Cara,
tô na rataria
não,
aqui.
Tô te falando que
padrão, velho.
O de 50 é tipo 10 prata. Então, ok, não é 1.000 a 10 prata, mas é tipo, é um plastiquinho mais grossinho
entendi.
E tal.
Entendi, justo.
E aí, cara, tipo, fica muito perfeito.
Tá muito fancy. Aí é muito fancy.
Não é?
Eu quero que ele seja meio turvo.
Eu quero que ele tenha a logo da cor do meu mana atrás. Né? Aí é foda.
Esse é o cara que pinta a miniatura, né?
É.
Esse é o meu zumbi número 42.
Pinta o Azaghal, pinta o Jovem Nerd.